Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa e hoje estou aqui com João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e Diego Borges para analisar a derrota do Santa Cruz para o ABC no jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. E eu citei Diego aqui na abertura porque quem já está acompanhando o programa nesse último mês sabe que Diego é um dos estagiários junto com o Rodrigo que passou a integrar a equipe. E hoje aconteceu com o Diego algo que me lembrou uma passagem minha enquanto goleiro mirim no Campeonato Pernambucano. Foi o seguinte: eu era um reserva daquele que nem entrava em quadra. Reserva carregava água, carregava roupa. Aí teve um dia, justamente contra o Santa Cruz, o jogo. São Bento, que era meu colégio, em Santa Cruz. Eu cheguei aquecendo e nada do goleiro titular chegar. Nada do goleiro titular chegar. E aí, quando o juiz já ia apitar, os times já formados em campo, chegou o goleiro titular. Eu nem esperei a ordem do treinador. Já fui caminhando logo pro banco de reserva pro goleiro entrar. Aí o treinador disse: não, nada disso, porra. Você aqueceu, você que vai titular hoje. Mas beleza, né? Vamos pela confiança. Bateram o centro, gol do outro time. Na segunda bola, gol. Na terceira, eu fingi uma lesão para me machucar. E eu tô contando essa história porque Diego, quem está escalado para esse programa é João e Cássio. Mas a gente não estava conseguindo falar com o Cássio minutos antes. Eu disse: Diego, ó, tu vai assumir a condição titular. E Diego, porra, se animou, já fez a apuração ali do jogo. Porém, demorou um pouquinho para começar, porque na casa do cara tinha um grilo que não parava de cantar. Diego, o grilo. Diz que agora que Cássio apareceu, o grilo sumiu. Como é que está aí a sua situação com o grilo?
Escuta aí. O peste voltou. Taquei bom ar. Taquei Detefon. E o grilo voltou, bicho. Agora só quando o Cássio fala, ele para.
Eu tô achando que foi o Cássio que mandou esse grilo pra isso.
Rapaz, foi plantado.
Diego, pela minha experiência no podcast, quando um grilo começa a falar, não tem quem pare ele, não. Então, grilo, começa a tua análise.
É difícil.
O grilo real, o nosso bom e velho João Grilo. Começa a análise, João, dessa derrota de Santa Cruz. Joguinho difícil de se assistir pelo horário e pelo futebol apresentado pelas duas equipes, né?
Totalmente, assim. Foi um jogo que o cara tava com preguiça. Eu tava com preguiça de assistir esse jogo antes de começar, porque 9h45 do feriado. O pessoal que marcou esse jogo, assim, crueldade. Tanto é que foram só 2.000 e poucas pessoas no Frasqueirão. O horário se refletiu no público da partida. Pô, um jogo de quarta de final, com um público pequeno desse, com dois times tradicionais em campo, acho que isso é um assunto para podcast, mas algumas coisas da Copa do Nordeste precisam ser repensadas já para o ano que vem. Mas sobre o jogo especificamente, eu acho que essa derrota por 1-0 ficou de bom tamanho para o Santa, pelo que o Santa não fez, tá? Pelo que o Santa não apresentou em campo, porque foi uma partida muito fraca do Santa, dessa vez com o Carlinhos Paraíba em campo, diferentemente do jogo de sábado, né? Que os dois se enfrentaram sábado, já tinham se enfrentado sábado pela Série C. Carlinhos entrou em campo, existia uma expectativa muito grande da participação de Carlinhos, porque a estreia dele foi num campo com muita água, sem condições de jogo, e lá no Frasqueirão tinha condições de jogo, o campo estava sequinho, mas não surtiu efeito, e o Santa não criou nada. O goleiro Rodrigo, do ABC, ele terminou o jogo, pode ir para casa, nem precisa nem passar no vestiário, porque praticamente não suou no jogo, não foi incomodado em momento nenhum, e o ABC, a vitória foi justa do ABC por 1-0, também o ABC também não fez muita coisa, não foi uma grande partida, mas foi o único time que tentou alguma coisa. E por que o Santa Cruz não criou tão pouco? E por que o Santa Cruz foi tão inofensivo? Eu acho que muito passa muito pela função de Carlinhos no jogo, tá? Eu acho que Carlinhos ficou muito claro que ele tem qualidade, é um jogador que vai ajudar o Santa Cruz, mas ele não é o meia. Ele não é o cara para criar jogadas. Ele pode ser um segundo homem de meio de campo ali, um volante, um jogador que pode auxiliar na questão ofensiva, mas ele não vai ser ele, pelo menos nesse jogo ficou muito claro isso, não vai ser ele o homem que vai municiar Robert, por exemplo, no ataque. Robert que jogou mais uma vez isolado, participou muito pouco, teve uma chance já no segundo tempo, finalzinho do segundo tempo, a única bola que chegou para ele no cruzamento, mas ele não foi municiado pelo meio de campo do Santa. Carlinhos, ele foi escalado para ser esse homem de referência, de homem de meio de campo, de qualidade no passe, ele que seria o armador do time, mas ele jogou muito recuado, muito longe da área. Isso fez com que Robert ficasse isolado. E aí o Santa Cruz jogou muito, praticamente o jogo inteiro, apostando nas laterais. Tanto com o Fabinho Alves, quanto com o Robinho no primeiro tempo. Depois ele colocou, mudou, botou o Maílson ali, mas não, não, o Santa Cruz foi muito pobre ofensivamente, muito por conta disso. E aí, PC, eu acho que PC Guzmão, ele fez uma partida muito burocrática, digamos assim. Eu acho que ele não quis arriscar. Eu acho, inclusive, eu acho que PC Guzmão sai de Natal achando esse 1x0, assim como eu estou achando, mas eu estou achando pela falta de futebol, eu acho que ele está achando esse 1x0 bom, que é um resultado que é reversível no Arruda, porque em nenhum momento ele quis ousar na partida. E o que seria ousar? O que seria tentar algo mais? Seria fazer o básico, que ele não fez. Ele só foi fazer essa mudança aos 41 do segundo tempo. Seria colocar Carlinhos para jogar como segundo volante, jogador mais recuado, que foi basicamente foi o que Carlinhos fez no jogo. Ele foi escalado de meia, mas não foi meia. Ele foi segundo volante. Então, você tirava um jogador de um volante de fato. Eu tiraria o Charles, por exemplo, que o Charles já estava pendurado, já tinha recebido amarelo. Tirava o Charles e colocava o Arthur Rezende, colocava um jogador de meia, para que o Santa Cruz passasse a ter um meia, de fato, com o Carlinhos Paraíba auxiliando, e aí poder ter mais força ofensiva. PC não fez, foi mudanças burocráticas, e o resultado disso foi o Santa Cruz, mais uma vez, pobre, assim, ofensivamente, sem criatividade nenhuma, pior do que no jogo que foi no jogo passado, sábado passado, contra o mesmo ABC. Mas ali sem o Carlinhos. Então, eu acho que pelo resumo geral, é um resultado reversível. Agora, para o Santa Cruz reverter esse resultado, o PC vai ter que dar um jeito de Santa Cruz criar jogadas. O Robert não pode passar o jogo inteiro, que é um goleador, é a referência, não pode passar o jogo inteiro sem receber uma bola. Não, não pode passar o jogo inteiro para receber uma bola. Sabe? Então, assim, enfim, eu vou passar para Cássio também dar a opinião dele. Mas a partida foi mais uma partida muito fraca do Santa. E para mim, mais um jogo onde PC Guzmão, o treinador, ele fica devendo. Isso é o segundo jogo dele à beira do gramado, segundo jogo à frente do Santa, no comando técnico ali, como técnico efetivo. E o segundo jogo que eu não gosto das mexidas de PC. Eu acho que, enfim, a primeira impressão e a segunda não foram positivas, não.
João, sobre esse jogo, é difícil não falar que a atuação do Santa foi fraca, mas já que o Santa enfrentou o ABC há 3 dias, eu diria que essa atuação foi muito pior do que a feita há 3 dias, que já não tinha sido boa. O scout na transmissão do SBT, ele assim foi uma coisa impressionante. Primeiro, eu vendo a partida, a impressão é que o Santa realmente não chegava. E na hora que, mas assim, você acaba em 45 minutos, você pode ter passado alguma bola e tal, zero, nenhuma chance, 8-0. Isso você pensa que foi um bombardeio do ABC. É porque nessas 8 finalizações do ABC, pode parecer um bombardeio, mas nessas 8 finalizações tem chute para fora. Não são finalizações certas, não, são certas e erradas. Tem chute para fora, cabeçada sem tanto perigo, mas pelo menos o ABC tentou. Ele jogou no campo ofensivo foi quase o tempo inteiro. A posse até foi equilibrada, 52 a 48, mas o ABC jogou muito mais no campo ofensivo. E o Santa não conseguiu dar um chute nem errado no primeiro tempo. Assim, impressionante. Então, eu concordo que quando sobre a saída de Robinho, foi falado também na transmissão, o Marcelo também falou assim, a segunda vez seguida que ele sai e tal. Mas, para dar o um mínimo de mérito a PC, pelo menos o Santa conseguiu finalizar. Não sei se foi por causa da saída de Robinho, mas o segundo tempo foi 8-3 para o Santa em finalizações. Mas também foi como o ABC. Finalizações sem perigo. E dessas 8 finalizações do ABC, a última foi justamente a do gol. Numa cabeçada do Leandrão. Ele escorou um cruzamento da direita, onde Vitinho do ABC cruzou entre dois jogadores do Santa Cruz. Se no segundo tempo o Santa teve 8 finalizações, uma delas, a melhor, foi um lance parecidíssimo com esse, também um cruzamento da direita, também, também um cruzamento para o centroavante, para Robert, que cabeceou muito mal, muito. E tirando um chute muito longe, o Santa ficou nisso. Assim, a chateação do Santa, da torcida, eu creio que vai ser pelo resultado, mas assim, pela falta de futebol. Eu escrevi aqui, eu escrevi no Twitter, na chama do post, antes de a gente começar a gravar, quando se colocar o post no ar, que o Santa parecia um ritmo de treino, não era só um mau futebol, era a rotação do time. Não parecia, por exemplo, por isso que eu fiz a comparação com o jogo da terceira divisão, porque ali você está no Campeonato Brasileiro, o time entra mais ligado, parecia realmente que esse jogo não valia nada. Isso, e vale muito, além, primeiro, que é a competição regional vale muito mais do que o estadual, vale R$500.000 a classificação, o resultado é reversível bastante, mas assim, a partida que o Santa fez, e o próprio ABC também, a gente está analisando pelo Santa, pelo viés para a torcida, o ouvinte, a imensa maioria vai ser a torcida do Santa, mas o ABC também não jogou com a mesma força física que teve na Arena Pernambuco. Foi um jogo muito sem graça, esse no Frasqueirão, onde acabou sobressaindo o ABC na conclusão, a diferença do centroavante. Ele teve um centroavante, embora eu não ache Leandrão um grande centroavante, mas foi cada time teve uma bola de muita precisão no cruzamento e um guardou, outro não. Mas tirando isso, um jogo muito pobre. Para o Santa é ruim porque é estilo Copa do Brasil. Não, na verdade, a antiga Copa do Brasil, porque agora a Copa do Brasil não tem mais gol qualificado, na verdade. Então, assim, a antiga Copa do Brasil, como a gente conhecia, o gol qualificado, o Santa precisa de 2 gols na volta ou 1-0 para ir para os pênaltis. É um resultado perigosíssimo. Mas, assim, acaba sendo um buraco que o Santa entrou por pura falta também de foco. Eu acho que faltou muito nesse jogo.
João, eu queria voltar para um tema que você já passou por ele, que é o posicionamento de Carlinhos Paraíba, por considerar que é um dos temas obrigatórios que essa partida gerou, porque Carlinhos Paraíba sempre foi um jogador que funcionou melhor como segundo volante, mesmo agora mais experiente, quando retornou a Santa Cruz, deu entrevistas dizendo que continua sendo segundo volante, continua se sentindo mais confortável para atuar nessa posição, e foi escalado por PC para jogar como meia. Você já falou que foi um erro, mas mais do que um erro, essa não seria uma espécie de tentação que PC e talvez qualquer outro treinador que tivesse no Santa Cruz nesse momento, diante de um elenco com tão pouca qualidade técnica, sem nenhum outro jogador para tentar dar qualidade no passe, na distribuição de jogo, como meia, jogando um pouquinho mais na frente, será que não é uma tentação meio que justificável, não, de PC? Ainda que seja um murro contra a parede, não se justifica um pouco, não, João, tentar ao máximo escalar Carlinhos um pouco mais na frente?
O Fred, assim, pode ser essa, mas se foi isso, eu acho, continua com a minha leitura, que é um erro, tá? Mas eu acho que talvez ele tenha, como eu falei, eu também, eu acho que PC foi muito precavido demais para esse jogo. Eu acho que ele quis arriscar o mínimo possível, e o mínimo possível foi escalar um meio de campo com 2 volantes e Carlinhos Paraíba, que é um segundo volante, fazendo meia. Então, assim, talvez ele pode ter sido pelo viés que você falou, e se ele foi pelo esse viés que você falou, eu acho que considero um erro, e pode ser pelo viés do conservadorismo de PC, que ele manteve esse conservadorismo até os 41 minutos do segundo tempo. Repito, quando ele botou Arthur Zé Rezende, já foi 41 minutos do segundo tempo, aí sim ele tirou Charles, que é um volante que estava pendurado, para colocar Arthur Rezende, que era uma mudança que eu faria já no intervalo. Então, assim, ele talvez ele não quis fazer isso no intervalo, porque ele poderia expor mais o time, já que Arthur Rezende, o meio de campo, perderia marcação, poder de marcação, já que Arthur marca muito pouco. E aí o Santa Cruz poderia, na cabeça de PC, ele dizer, ó, é melhor voltar com 1-0 contra do que voltar com um placar maior. Mas, ao mesmo tempo, ele pensando dessa forma, ele também está minando, como eliminou, o poder ofensivo do time. Porque Carlinhos Paraíba não é meia. Ele é segundo volante. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu, não é Fred, não é Cássio, não é Diego. É o próprio Carlinhos Paraíba que falou isso. É a própria carreira de Carlinhos Paraíba que diz isso. Então, eu acho que PC, do ângulo que você olhar, eu acho que ele vai estar errado. Se for o ângulo dele olhar Carlinhos Paraíba como meia, pela escassez de qualidade, pela tentação de, ó, botar um meia, é um erro, tá? Porque existe o instinto do jogador. O jogador, ele por mais que ele escala de meia, ele tem o instinto dentro de campo, pelo costume, de jogar recuado, jogar no, na, na faixa de campo, onde ele se sente mais à vontade. Foi isso que o Carlinhos fez. Carlinhos jogou muito afastado da área. Ele não desempenhou, em momento algum, no jogo contra a ABC nessa terça-feira, em momento algum ele foi meia. Sabe? Ele foi meia só no, na escalação, no papel, mas na prática ele não foi. Então, eu acho que é isso. Eu acho que PC, ele tem que começar a perder o medo, ser menos conservador e procurar, assim, arriscar um pouquinho também, assim. Bota pro Carlinhos de meia, ou então arma uma forma diferente, abre mão dos três, do atacante, dos dois liberados, com o centroavante na área, enfim. Mas, não pode ser da forma que jogou. E esse, se serviu de lição para alguma coisa, eu acho que esse jogo da ABC serviu para isso, assim. Eu acho que, de uma forma ou de outra, ele PC errou.
João, eu vou inverter aqui a ordem um pouquinho do que costuma ser a pauta do programa, já que a gente está tratando de Carlinhos Paraíba, está tratando de atuação individual, e queria que você fizesse agora já a sua avaliação de quem foi bem e de quem foi mal numa atuação ruim do Santa Cruz. Eu acho que a gente vai ter um trabalhozinho aqui para escolher o melhor em campo do Santa Cruz, numa partida muito apática, muito burocrática, como já foi falado aqui. Mas para a gente virar essa página da atuação, eu queria que você dissesse quem seria seu destaque positivo e quem foi seu destaque negativo.
Positivo vai ser uso de achado. Vai ser muito.
Porra, esse
Deve ser
negócio da
muito.
gente assim é engessado demais. Positivo e negativo, esse de hoje é beleza, viu?
O positivo de hoje, eu vou. Dani Moraes, ele estava no lance do gol. Leandrão fez o gol em cima dele. É um lance capital do jogo, foi 1-0. Mas fora esse lance, ele não, assim,
Eu
no restante do
achei os
jogo.
marcadores do lateral muito mais nocivos no lance do que Dani Moraes.
Também. Então, eu votaria em Dani Moraes, com esse asterisco aí do gol, tá? O gol foi em cima dele. E Maílton, que entrou no segundo tempo, que foi um das PC ali. O PC só quis apostar ofensivamente pelos lados. Maílton entrou bem também. Vamos dar uma menção honrosa aqui. Eu acho que
Esses
seria
dois ficam
isso.
como positivos.
Para mim, no espremendo ali, saiu esses dois.
E negativo.
Aí tem muito. Eu acho que Robinho ele foi muito acionado no segundo. Eu não tiraria Robinho. Ele errou muito. Ele fez uma partida fraca, mas eu não tiraria ele pela lógica do PC. Olhando pela lógica do PC. Pô, se eu tô explorando só os
Bicho,
lados, eu tiro.
tu vai fazer esse mistério todo para falar, Robert? Não é possível.
Porque eu não queria votar em Robert, Cássio, porque eu votei em Robert na semana no jogo passado, porque ele não recebeu bola. Tá? Ele está sendo muito sacrificado porque a bola não chega. Mas
Mas dessa vez recebemos muito.
uma bola. Na hora que chegou, ele deu uma finalização
Não, não foi,
bizonha.
veja, ali. Não, não foi só uma bola, não. Foi uma bola com condição plena de marcar. Ele recebeu outras, mas ele brigou com a bola.
Eu vou votar em Robert de novo. É porque eu estava tentando não votar nele. Mas fica com o Robert mesmo. Porque
Cássio,
até
pensador.
na transmissão, eu assisti o jogo pelo Esporte Interativo. E na transmissão, o Bruno Firmino fez um comentário bem interessante. Comparando uma comparação que eu fiz no jogo passado, entre Robert e Leandrão. Leandrão participou pouco no jogo, mas a bola que chegou, ele guardou. A bola que chegou em Robert, e Robert não guardou. Então, assim, não dá. Você, não, se a gente analisasse o ABC, o Leandrão seria o pior em campo. Porque, pelo contrário, ele fez o gol. Robert, o papel dele não desempenhou, né?
Cássio, o seu pior a gente já sabe porque você usou seus argumentos como munição aí para convencer João a votar novamente em Robert. Tem como extrair algo melhor ou tem mais alguém, algum outro jogador que você quer citar negativamente?
Veja, Carlos Paraíba não tinha jogado no sábado e foi a lamentação de PC na coletiva pela falta de criatividade, que no primeiro tempo também faltou. Mas talvez isso tenha também relação com o que o João falou em relação ao posicionamento dele na partida. Mas é um jogador, quando recebe a bola, nesse time do Santa consegue sair algo. Mas se a bola não chegou e acabou tendo a participação abaixo do que eu esperava. Não é que ele foi o pior do time, mas na condição que ele estava na partida, Carlinhos Paraíba tinha a condição de ter feito um jogo melhor. Mas, como eu já falei, não chega perto de Robert. Isso é isso que eu estou falando na comparação de um cara que se espera muito. E Robert, embora tenha feito os golzinhos na B, né, mas nesse Santa, não começou muito bem, não. Aquele gol que ele fez com o Atlético do Acre, que a gente até tinha dito, foi a bola a 30 centímetros da linha. O único mérito dele foi estar ali e botou para dentro. Mas, assim, jogar com um atleta que de uma participação mínima, o cara tem que ser realmente muito decisivo, a contrapartida tem que existir. A contrapartida não existindo, lembra um pouco que era Daniel Bueno, que João cansou de falar. Se esperava que o cara, que ele pelo menos decidisse, porque o cara já não participa nada do jogo. Muitas vezes atrapalha, e quando a bola chega, o cara não define, aí fica difícil. Robert é mais jogador do que Daniel Bueno, a história mais recente dos dois diz isso. Mas eu só estou traçando um paralelo para dizer que nesse momento ele precisa ser um cara que conclui também. Porque senão o time vai ficar jogando com 9 na linha.
Cássio, eu achei importante essa sua citação, a atuação de Carlinhos Paraíba, porque ela meio que... quando eu fiz a pergunta para João, eu indiretamente quis também trazer esse questionamento e acabou vindo de você. Porque por mais que o posicionamento de Carlinhos Paraíba não seja o que ele prefere jogar, eu acho que você que também não anula a partida ruim que ele fez. A frustração que ele deixou foi grande, mesmo fora de posição. Porque naquele jogo de gramado dificílimo contra o Atlético do Acre, ele demonstrou uma visão, uma qualidade, um vigor, uma distribuição mais eficiente do que fez hoje. Lógico que a gente vai seguir com a dúvida de saber o quanto do posicionamento justifica a partida ruim dele. Mas foi uma partida ruim e merecia, de fato, ser listada dessa forma.
Deixa eu listar mais um. Deixa eu listar mais um.
Manda.
Porque senão vai passar batido. Eu tô solucionando alguns, com certeza, tá chutando esse telecast, ele vai se perguntar. Porra, esqueci, não é possível. O Ávila, outra partida ruim dele também, lateral esquerdo.
Que até é um porque lateral. O gol sai nas costas dele, né?
Não, então, ele a partida fraca, já tinha sido engolido no jogo passado por Arei, o lateral Arei, se não me engano, o nome do lateral direito do ABC, que não jogou hoje, que é o Arei, é o titular, só que ele não pode jogar hoje porque estava suspenso. E ele foi engolido pelo titular e hoje foi engolido pelo reserva. Eu acho que Ávila é um jogador que a gente conhece ele do ano passado, o Náutico, um lateral com muitas carências, e hoje ele fez outra partida fraca, perdendo, levando bola nas costas direto, perdendo na marcação. Então é só para não passar a batida aí, porque se a gente não citasse Ávila, um ou outro torcedor do Santa Cruz ia sentir a falta dessa citação.
Então, João, está nos altos agora desse telecast a citação a Ávila. Ainda há um outro fator que, como eu disse, eu trouxe as atuações individuais para a parte inicial do programa, porque tem uma segunda parte que eu quero explorar daqui a pouquinho. Nesse momento agora, eu queria a atenção dos ouvintes para destacar um dos nossos parceiros que a gente já tinha feito algumas apresentações, já tinha falado um pouco sobre ele no podcast, no telecast, e a gente sempre ressaltava que o aplicativo estava para ser lançado, que é o Placecar. A gente sempre orientava que você conhecesse o serviço, entrasse no site, um serviço que oferece tudo para o seu carro, né? E, inclusive, uma consulta diária dos preços nos postos de gasolina na região metropolitana do Recife. Então, você entrava no site, para consultar. Você colocava a área que você estava, você ia ter todo o mapa dos postos que cercam, que estariam no seu perímetro, e os preços por litro em cada um deles. E agora já está disponível o aplicativo do PlaceCar, seja no, na plataforma iOS, seja no Android. Então você, agora eu digo que é para valer, porque antes a gente estava pedindo, vai lá, se cadastra, conhece o serviço. Com o aplicativo é para usar todo dia, porque eu estou dando aqui o exemplo do posto de gasolina, mas ele funciona para um pneu furado, para um vidro que pode cair alguma coisa e trincar, como aconteceu comigo, para bateria, mas bateria, num programa com o João e Cássio, eu prefiro não falar nesse assunto, porque tem um probleminha de bateria.
Tem nada, está resolvido. Agora, o PlaceCar é obrigatório.
Está resolvido? Ó, sabe como é que está resolvido, Fred? Sabe como é que está resolvido? Pagou minha companhia do show no sábado, viu? Não volta mais, não.
Está pago. Tá pago.
Eu tava sem o cartão, o João que pagou. A minha companhia morreu, viu?
Morreu.
Metade da bateria. Aqui na bateria de moto é bateria de carro.
Daqui a pouco tem que comprar outra já.
Tem que comprar. Peraí, meu irmão.
E aí eu vou usar o PlaceCar, porra. Pra saber onde é que tem a bateria mais barata. O aplicativo PlaceCar, sinceramente, agora falando sério, é obrigatório, porra. Tem aplicativo, alguns aplicativos são obrigatórios, pelo menos pra mim. Tipo, o Waze. O Waze é obrigatório. Eu uso o Waze pra tudo. E o PlaceCar é outro obrigatório, porra. Você tá lá, tiver algum imprevisto na rua, trânsito, o cara vive no. Eu dirijo muito, o Peugeotzinho tá cansado já. E aí o cara usa, porra. Na hora que fica na mão, tá lá o PlaceCar pra combustível. Preço de combustível, essa loucura que tá no de preço de gasolina. É um aplicativo que eu recomendo. Quem avisa, amigo é, né? Então baixa.
Isso.
Não custa nada e você, uma hora, certamente você vai usar.
É exatamente isso que eu ia dizer, João. É aquele aplicativo. Se você não quiser ficar pesquisando preço de combustível todo dia, você não precisa futucar o PlaceCar todo dia, não. Você entra, baixa, e aí, meu amigo, quebrou o vidro do teu carro. Tu não precisa sair procurando no Google onde localizar, não. Tu vai entrar lá, vidros. Você vai clicar lá, vai ter o íconezinho de vidros. Vai ter todas as empresas que fazem o serviço no Recife. Você pode mandar e pedir o orçamento fazendo uma foto, tá? Você faz uma fotinha, manda para as empresas e vai receber os orçamentos de cada uma delas. Isso tem mecânica geral, ar-condicionado, capotaria, até Lava Jato tem também. Então, baixa o aplicativo, seja no Android, seja no iOS, PlaceCar, e se quiser conhecer o site, placecar.com.br. Cássio, o assunto que eu deixei para finalizar o programa é um que a gente chegou a debater no podcast e passa diretamente pelo trabalho que você tem feito nos últimos dias de levantar o balanço das equipes. A Copa do Brasil já está essencialmente para 93% dos clubes como uma competição em que você entra visando essencialmente o dinheiro. E a Copa do Brasil fez com que o Náutico ganhasse praticamente 4 milhões a mais do que o Santa Cruz. Santa Cruz ficou na primeira fase. Mas, de certa forma, ainda que pague muito menos que a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, esse ano para o Santa Cruz, também tem uma essência... Uma importância essencialmente financeira. Pelo nível de atuação que o Santa vem tendo, a gente não vai aqui cogitar que o Santa consiga ser campeão, mesmo que passe o ABC, é factível, bem factível, uma regressão do quadro, mas contra a Vitória, contra a Bahia, contra o Ceará, a diferença é muito grande. Seria uma surpresa gigantesca o Santa passar, além do ABC, mais duas fases e ser campeão. E essa urgência financeira, essa necessidade financeira, vale 550 mil o confronto, ela fica mais latente quando a gente pega o orçamento que o balanço que o Santa apresentou na noite do último sábado e você divulgou na segunda-feira no novo blog, e sobretudo quando a gente sabe que mesmo com a redução de 57% em relação a 2016, mesmo tendo voltado para o patamar de 15 milhões, que é baixo, mas é ali a média do clube, a gente sabe que 2018, que daqui a um ano, quando a gente estiver falando do balanço 2018, vai ser pior.
Sim, e
isso já,
exatamente.
Já abre a janela pro tamanho da crise financeira que o Santa tá, né, Cássio?
Veja só, eu tenho lá os números do Santa, pelo menos desde 2011. Em 2011, o Santa estava na quarta divisão, e na época, isso sem correção, viu? Ou seja, 17 milhões em 2011, hoje vale mais do que 17 milhões em 2018. Mas o Santa em 2011 teve 17 milhões de reais. Qual foi o grande diferencial dele ali? O que continua sendo até hoje, o que ainda não mudou para quem não é cotista e para quem está abaixo da primeira divisão, onde você tem aquela cota da Globo, que obviamente dentro do Campeonato Brasileiro você continua sendo o menor em termos de orçamento, mas pelo menos em outras competições você pode usufruir daquilo. Ou seja, se o Santa estivesse na primeira divisão, não por acaso ele ganhou a Copa do Nordeste quando estava na primeira divisão, não é coincidência, né? Então, o que acontece? Ali o Santa teve uma média de público gigantesca, quando ele conseguiu aquele acesso. Era a força da bilheteria, a força da renda. E isso o Santa não vem tendo nos últimos anos. Quando você não tem a cota televisão, isso é determinante. E assim, a média de público do Santa em 9 jogos que o Santa fez até agora é de 4 mil pessoas, se não me engano, 4.300 pessoas. É muito pouco. O maior público do Santa foi justamente contra a BC no sábado pela terceira divisão, 8 mil pessoas. Isso, já em 2017... A renda de bilheteria caiu, porque em 16 tinha sido 6 milhões, para 17 caiu para 2,2 milhões de reais. E esse ano, ela está ainda menor do que essa de 2017. Então assim, por exemplo, em renda, nesse balanço que a gente falou do G7, o Santa foi o sétimo. O Santa ficou atrás de todo mundo, ficou atrás do Náutico, porque o Náutico tem um acordo com a Arena.
Esse número me chamou muito a atenção. Dos 7 maiores clubes do Nordeste, a torcida do Santa é a que menos ajuda o clube. Direto e indiretamente.
Sendo ela hoje determinante para mudar a situação do clube. O Santa não tem muito capital receita. Nesse momento, teria que ser o Cruzeiro vender Raniel e esses 30% serem executados, que o Santa tem sobre Raniel, e o Santa receber. O Botafogo, apesar de estar machucado, mas vender João Paulo e o Santa receber esse dinheiro, tirando esses dois jogadores. Que o Santa ainda tem, se não me engano, 40% de João Paulo e 30% de Raniel, ou é 20% de Raniel, se não me engano. Tirando isso aí, é só bilheteria. É só renda de jogo. E isso não tem como mudar. Os patrocinadores não aparecem. O Santa, tanto é que o Santa fez até uma experiência com um patrocínio no Pernambucano, e isso não mudou até agora. Eu acho a situação muito difícil, e como você, já que você falou assim, de projeção, é só projeção mesmo. Pelo orçamento, o orçamento do Santos seria de 14 milhões de reais, o orçamento que seria estimado, né? E isso acontecendo, supondo que o orçamento de 2018 seja 14 milhões de reais, ou seja, de 2011 a 2018, o orçamento de 2018 será o segundo pior. Só ficaria à frente em 2012, quando foi 13 milhões. E qual é a coincidência? 2012 o Santa estava onde? Na terceira divisão. E ali o Santa não passou para o mata-mata, que no mata-mata você pode pegar uma renda milionária. Não por acaso, já que você falou do blog, as três maiores rendas da história do futebol do Nordeste são três jogos na terceira divisão. Os três jogos do Fortaleza, dos chamados Castelaço, onde o Fortaleza fracassou nos três acessos. Ele acabou subindo quando foi fora, né? Mas nos três jogos que ele disputou em casa, no jogo do acesso na terceira, os três são as maiores rendas. Uma delas é 2,5 milhões de reais. É o dobro da maior renda da história de Pernambuco. Então, assim, veja o que você pode fazer num jogo desse tipo. Então, assim, o Santa precisa, pelo menos estar na condição de G4 ainda, e deverá ter esse jogo de mata-mata. Mas, assim, sem essa bilheteria, isso não vai mudar.
Agora, ô Cássio, rapidinho, só dar um dele aí. 14 milhões em 2018 significa menos do que 13 milhões em 2012, né?
Pode fazer a correção.
Em valores brutos, ele não será o menor. Em valores reais, né? Mas assim,
mas se você fazer a comparação, esse 14 milhões eu já acho difícil, João.
Porque
13 milhões tinha todos com a nota. Lembre-se disso. Em 2012 ainda tinha todos com a nota. Então, assim, os públicos do Santa em 2012, mesmo com esse valor de 13 milhões, eles eram muito mais altos.
Fala.
Não, é isso mesmo. Cássio, eu acho muito difícil também chegar, até acho pouco provável, porque o Santa, ele, desses 15 milhões que ele fez em 2017, 3 milhões e 800 mil foram de TV. E esse ano, sem a TV, no Brasileiro, com ele já tendo antecipado a TV do Pernambucano, e a gente vê lá no balanço do Náutico o quanto antecipação faz falta no dinheiro da TV, porque o Náutico jogou a Série B e só recebeu 800 mil de TV. Então, eu calculo aí que o Santa deve ter algo em torno de 500, 600 mil de TV esse ano. É difícil chegar em 14 milhões, sem torcida, sem sócio, é muito difícil. Mas a gente vai aprofundar todo esse estudo do Santa Cruz e dos outros seis principais clubes do Nordeste nessa quarta-feira, tá? A gente vai gravar o nosso tradicional já podcast especial, todo ano a gente tem gravado, sobre a situação financeira, trazendo raio-x desses sete principais clubes do Nordeste e cruzando com vários outros do país. A gente está mergulhando em números, ampliando até aquilo que já está publicado lá no post de Cássio. Mas, João, para fechar o programa, eu já percebi que é justamente o link que você ia fazer. Que é o seguinte: se não passar do ABC, agrava ainda mais a situação. Esse meio milhão que está em jogo agora é a oportunidade quase que derradeira de ter um dinheiro extra na temporada, né, João?
Não, totalmente. E por isso que esse jogo tem que ser encarado como prioridade, assim. É óbvio que a prioridade do ano do Santa é a Série C. Ele tem que sair da Série C até para, em 2019, ter receita de TV, enfim, voltar para o jogo, como se diz. Mas o Santa Cruz não se pode dar o luxo de abrir mão de 500 mil reais, 550 mil reais. O jogo de volta é só no dia 22, né? Vai ter um tempinho aí. Essa Copa do Nordeste está muito espaçada. E, enfim, é outras coisas que a gente tem que discutir sobre o futuro dela. Mas, independente disso, o jogo daqui a duas semanas, para quando é que vai ser 9 da noite, sei o quê. Independente de vai ter muito público, pouco público, onde é que vai ser, o Santa Cruz tem que pegar tem que se agarrar com esse jogo e encarar como decisão, porque é um dinheiro que entra pro clube e dá um respiro. A folha do Santa Cruz é uma folha barata, deve ser 250 mil, 200 e pouco mil. Se o Santa Cruz tem essa cota, já alivia pelo menos em tese. Tudo assim, tudo em números brutos, mas em tese, quase duas folhas.
João, mas é exatamente isso. Mata-mata é exatamente isso. Você não tiver bilheteria, por exemplo, curiosamente, a gente está discutindo bastante bilheteria do jogo do Santa, mas curiosamente, o jogo onde a bilheteria do Arruda não fará diferença para o orçamento será o do jogo de volta. A classificação é muito mais determinante. Assim, a renda ela vai fazer diferença. Sim, na terceira divisão, claro que esse jogo importaria, mas importa muito mais a classificação, porque não existe nenhum cenário plausível que o Santa obtenha 500 mil reais de renda nesse jogo com o ABC. A única forma foi a mesma lógica do Náutico. Ninguém lembra quanto os públicos do Náutico na Copa do Brasil foram muito baixos, mas o Náutico saiu com 4 milhões. Ano passado, o Sport na Sul-Americana jogando com 7 mil, teve até um jogo com 13 mil contra o Danube, mas os públicos, o único bom mesmo foi o das quartas de final contra o Júnior Barranquilla, os outros foram públicos medianos, mas o esporte saiu com milhões da Copa Sul-Americana. Então, assim, nesses torneios de mata-mata, especificamente, tirando uma final, um jogo decisivo, como foi o caso do Fortaleza, que eu já disse aqui da renda recorde, vale muito mais a cota. Então, a bilheteria ela é um foco importante do Santa, que Fred levantou, que vale para o decorrer da temporada. Mas para esse jogo de volta, primeiro, vale a renda, sim, você teria uma renda na semifinal, porque na semifinal você pode fazer com vitória, ou seja, já é um jogo de peso e valendo lugar na final, e aí é difícil não abraçar uma campanha desse tamanho, se você já estiver nessa fase. Eu acho reversível, mas também acho chato. O time do ABC, mesmo sem o Wallace, mesmo ter perdido a peça que foi o melhor jogador do time, mas é um time que merece bastante respeito desse time do Santa na volta. Não vai ser um jogo para entrar, atropelar e conseguir a vaga, não. Se acontecer isso, ótimo. Mas vai ser um jogo de muito mais paciência do que acho que as pessoas imaginam.
O Santa já não é favorito para essa vaga, tá? Vai ter que buscar. Mas favorito, não só pela vantagem que o ABC construiu, que é uma vantagem, não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem interessante, até porque tem um gol qualificado. Então, se o ABC faz um gol na Ruda, o Santa Cruz vai ter que fazer 3. Já é uma vantagem para o ABC. Mas, além disso, nos dois jogos que o Santa Cruz enfrentou o ABC foi melhor do que o Santa Cruz. Tanto no jogo, numa competição de um estilo diferente, que é pontos corridos, que foi a Série C, quanto num jogo de mata-mata. Em duas situações diferentes, o ABC foi melhor do que o Santa. Então, eu acho que o Santa larga atrás e vai ter que melhorar o futebol dele para superar o ABC, que foi melhor do que ele em dois jogos.
O cenário é exatamente esse. acho que foi bem passado por vocês. O Santa Cruz, pela sua condição financeira extremamente precária, perdeu na Série C a condição que deveria ter de protagonista. Tá? O Santa talvez seja o maior clube da Série C, tendo no Náutico o segundo. Né? Então, assim, os dois teriam que ser protagonistas. E o Santa, pela situação financeira caótica, ele não busca esse protagonismo. O que ele busca, e que eu considero que seja o objetivo real, é uma espécie de nivelamento justamente com o ABC, com o Remo, com o Botafogo da Paraíba. O Santa, ele é um time que está se estruturando para ficar no polo, para brigar ponto a ponto pela classificação, para tentar, com dificuldade, de igual para igual, conseguir uma vaga na reta final da Série C, no mata-mata da Série C. E se é o nivelamento que ele está buscando, é claro que não há favoritismo nenhum para reverter esse quadro. O máximo que a gente dá para dizer, e já foi dito aqui, é que está aberto. Tá? O Santa tem alguma condição de conseguir fazer 1-0 no ABC, por exemplo, levar para os pênaltis, ou até tentar uma vitória por 2 gols de diferença. Mas é isso. Valeu, João. Valeu, Cássio. A gente se reencontra nessa quarta-feira. Lembrando mais uma vez,
um pod
importantíssimo para que todos escutem. Eu sei que o torcedor do Santa está numa fase meio distante da equipe, mas isso é um
problema especial. Mas é importante. Até porque a gente fez ano passado e desse ano, eu coloquei no blog também, que alguns dados, a gente não vai só colocar dados, a gente vai também discutir os dados. E isso é interessante, mas assim, os balanços desse ano, eu acho que esse programa vai ser interessante, Fred, porque os dados estão muito mais acessíveis do que os do ano passado. É. Pela primeira vez eu consegui fazer um ranking de determinadas receitas. Antes tem um ranking geral de quem faturou mais e tal, e agora você tem que ver quem faturou mais com televisão, quem faturou mais com renda, quem faturou mais com patrocínio, com sócio, com... faltou algum? Enfim. Isso não tinha. Você consegue ver isso dos 7 Nordeste. Eu não estou falando assim porque você faz do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, historicamente é muito mais fácil. Mas aqui dos 7 Nordeste, pelos balanços que a turma coloca, o Náutico colocou, meu amigo. O Náutico deve pro Santa Cruz, pô. Isso aí, eu ainda acho que isso passou batido.
O Santa tem que buscar. Mas só tem que buscar. 12 mil. Tem que buscar.
12 contos. 12 contos.
É isso. Valeu, Cássio. Valeu, João. Diego, se não me engano, hoje você aqueceu em vão, mas no próximo sábado, Remo e Santa Cruz, você tá na escala para fazer sua estreia aí.
Eu comentando. Também tô, viu? Para não ter perigo de novo de trocar.
Só que matei o grilo, viu? Enfim.
Faz isso não,
rapaz.
Bichinho, porra. Meu primo, porra. Deixa ele aí.
Grande abraço a todos, valeu.
Valeu.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.